Podcast Unesp.
O depoimento mais recente da babá Tainá de Oliveira gerou novas suspeitas nas investigações do caso do menino Henry Borel. Após um novo testemunho, a babá confirmou que mentiu na primeira vez que esteve na delegacia para falar das supostas agressões contra o garoto. Desta vez, informou que estava com medo de contar a verdade e negou ter recebido dinheiro para tal postura. De acordo com apurações do portal UOL, Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, disse para pessoas próximas nos últimos dias que também era agredida pelo vereador Doutor Jairinho, seu namorado e padrasto de Henry. Ambos seguem detidos preventivamente, suspeitos de homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura. Já o engenheiro e pai do garoto, Leniel Borel de Almeida, disse nesta terça-feira, 13 de abril, que está no fundo do poço, sofrendo muito com as notícias sobre a morte de seu filho. Luciene Tonheta, psicóloga e professora do Departamento de Psicologia da Unesp, campus de Araraquara, analisa aspectos que geraram a morte do garoto Henry Borel.
Acho que a gente pode analisar o caso do menino Henry sob três perspectivas na psicologia da educação. A primeira delas é uma que todos nós já temos tido contato pelas redes sociais, pela imprensa, que são as formas de violência que estão contidas neste caso. A primeira delas é a agressão doméstica, e certamente a pior, porque ela levou o garoto até a morte. Mas tem outras duas, pelo menos mais outras duas formas de violência contidas neste caso que precisam ser destacadas. A negligência parental, ou seja, o fato dessa mãe não ter cuidado, protegido o seu filho, prezado, de fato garantido a saúde mental do seu filho e a proteção a qualquer tipo de agressão. É um fator, é um sinal de negligência parental. E a terceira forma de violência me parece que é exatamente o que culmina ou o que pode culminar também nessa negligência parental, no caso da mãe, é a situação de dominação como uma forma de submissão da mulher, não é? Então, a um marido que também parece ser bastante violento com outras, nos seus relacionamentos. Então, são três grandes violências contidas neste caso, mas que de fato a pior delas é a agressão doméstica.
Especialista em psicologia da educação da Unesp, Luciene destaca que os sinais de violência que geraram a morte do menino em 8 de março, no Rio de Janeiro, foram desapercebidos anteriormente pelas pessoas ao seu entorno.
Essa rede de proteção, essa rede de apoio que essa mãe tinha, então a professora, a psicóloga, é claro que não dá para culpar essas pessoas até pelo número de encontros, até pelas formas, muitas vezes, hoje, principalmente neste momento de pandemia, pouco presenciais, com poucas possibilidades de interação social, de olhar para a afeição da criança, para recuperar as questões de vivência nas suas casas. É muito comum que a gente perceba esse distanciamento hoje, então, do professor com seus alunos. Acontece que esses sinais, eles precisam ser muito, a gente precisa estar muito atentos a estes sinais. E eles demandam da gente hoje uma atenção muito especial, mais especial do que cuidar de outras questões que são relacionadas, por exemplo, a conteúdos acadêmicos ou a outras questões do cotidiano. Existe algo até que é interessante que a gente possa perceber também que muitas vezes o apanhar pode não ter sido visto por essa mãe como algo ruim, porque existe uma cultura do bater ainda bastante presente na nossa sociedade que impõe a punição, que impõe ainda à criança a submissão a uma autoridade por meio da força física. Então, negligenciadas foram todas as situações e os sinais de que este menino estava vivendo uma situação de violência.
Luciene realça que o caso de Henry, infelizmente, é corriqueiro em nossa sociedade.
O caso dele tomou uma dimensão muito grande nas redes sociais, nas mídias, na imprensa, exatamente porque se trata de uma figura pública. Mas, neste momento que a gente está aqui falando sobre este caso, quantos meninos e meninas estão também sendo violentados nos seus direitos, não estão sendo acolhidos, não estão sendo reconhecidos nos seus sentimentos, estão sendo vitimizados por pais, por pessoas com as quais convivem, que, claro, estão passando por situações, por uma situação de tensão, por medo do incerto, por questões de problemas na saúde, na economia, em todos os setores, como todos nós estamos passando. É interessante que, em 2018, o Ministério da Saúde já apontava que 80% dos casos de violência contra criança e adolescente ocorrem dentro de casa, nas relações intrafamiliares. E interessante também notar, numa pesquisa feita no Rio Grande do Sul, publicada agora neste ano, que se a gente analisa os casos, neste caso os pesquisadores do Rio Grande do Sul analisaram as denúncias que foram feitas de violência, de casos de violência contra criança e adolescente nos últimos anos e perceberam um alto nível, um alto índice de cada ano, de ano para ano. Só que de 2019 para 2020, ocorreu uma queda nesse índice de 54% de notificações. O que isso significa? Significa que nós estamos dando menos atenção a estes casos que estão gritando, estes pedidos de socorro. Neste momento, principalmente, em que a escola, que é um grande canal, é uma grande facilitadora do acesso para se saber desses sinais, ela não está próxima das famílias, é preciso que a sociedade toda se volte o seu olhar para crianças e adolescentes que dão sinais no na sua forma de falar, na sua forma de andar, no seu desabafo de choro, na sua forma de não explicitar, muitas vezes, verbalmente, o que está acontecendo com ela, mas ela mostrar pelos sinais do cotidiano da sua tristeza. Este é um grande desafio para a nossa sociedade hoje. Mais um.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.